Glória a Deus, que bom que você veio, amém, que bom que você está aqui, essa é uma noite poderosa que o Senhor preparou para nós, amém. A gente está num mês falando a respeito de fé, e quando eu estava pensando a respeito do que falar, na verdade Deus já estava tratando comigo a respeito desse tema faz um tempo, e quando veio essa oportunidade, casou bem com o momento que a gente está aqui dentro da nossa igreja, né? Que a gente está falando a respeito de fé. Esse mês a gente está falando sobre fé e a gente vai falar de fé para uma coisa específica. Então nessa noite a gente vai estar falando de fé para receber cura. Amém? Quantos querem crer aqui que Deus ele cura? Amém? Glória a Deus por isso. E a gente está num mundo mal. A gente pode considerar que a gente está num mundo, inserido num mundo em que tem sido mal. Então as coisas não têm acontecido de uma forma boa para a maioria das pessoas. Por onde a gente olha, a gente acaba vendo desgraças, vendo coisas ruins acontecendo. E esse é um mundo que a gente tem vivido. E isso é a consequência do pecado, amém? Isso é a consequência do diabo, porque o diabo ele é o rei desse século. Então a gente precisa ter essa consciência. E nesse mundo mau, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas sofrerem por enfermidades. Muitas pessoas passando por enfermidades, pessoas morrendo por doença, pessoas não vivendo, não tendo uma boa qualidade de vida por conta de enfermidade. E nós, como cristãos, a gente precisa ter essa consciência de que Deus ele não deseja que a gente ande enfermo. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é a vontade de Deus a respeito disso. Porque é muito comum, eu tinha um avô que ele era bem cristão, assim, meu avô era bem, ele seguia bem à risca a palavra, né, ele era bem correto. E ele sofreu por muitos e muitos anos de uma enfermidade no esôfago, que impedia ele de ter uma boa qualidade de vida, então ele não conseguia se alimentar direito, meu avô era bem magrinho, então ele, por conta de não conseguir se alimentar, então desde que eu me conheci por gente, no tempo que ele esteve aqui com a gente, eu sempre vi ele sofrer com isso aí. E aí a gente falava para ele, ah, avô, em nome de Jesus você vai ser curado. Aí ele falava assim, ah, se Deus quiser eu vou ser curado. Isso mostra um pouco de falta de sabedoria, né? Falta de conhecimento da palavra. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver a vontade de Deus sobre a cura. Amém? A vontade de Deus ela é bem clara a respeito de cura, a respeito das enfermidades. O posicionamento de Deus é muito claro na palavra quando a gente fala de doenças. E a gente precisa crer na palavra. A palavra é a verdade, amém? Você crê que a palavra é a verdade? A palavra é a verdade, ela é imutável, ela é infalível, incorruptível. A palavra é a verdade nas nossas vidas. E ela precisa ter vida dentro de nós. A gente precisa crer nela com todas as forças, com todas as convicções. Independente de, a palavra nunca vai deixar de ser a verdade. Amém? E aí, a gente sempre falava para ele, avô, em nome de Jesus você vai ser curado, você vai receber sua cura. Aí ele falava, amém, se Deus quiser um dia eu vou ser. Ele morreu, ele não foi curado. Mas eu creio que ele está com o Senhor. Mas ele deixou de desfrutar de uma coisa que estava disponível para ele. Infelizmente ele deixou de desfrutar. E nós como cristãos, a gente não pode deixar com que as enfermidades tomem conta das nossas vidas ou das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa levar a luz para elas. Amém? E quando eu... Pensando nisso, nesse contexto do meu avô, me veio justamente sobre isso, sabe, sobre a falta de conhecimento, sobre a falta, ele lia a Bíblia todos os dias, ele acordava de manhã 9 horas, ele tinha um ritual dele lá, ele dormia um pouquinho até mais tarde, mas acordava 9 horas, aí ele ajoelhava no pé da cama dele e orava até quase 11, ficava lá, ajoelhado, orando, e sempre lendo a Bíblia, sempre se alimentando, mas os olhos do entendimento dele com relação a isso não foram abertos, e nós temos essa oportunidade de ter os nossos olhos abertos. Eu acredito que aqui quem já fez o rema, quem costuma frequentar o nosso meio, já teve os olhos abertos. Mas, gente, muitas pessoas estão perecendo ainda por conta disso, por não ter o conhecimento. Amém? E nós precisamos levar a revelação para essas pessoas. E quando a gente fala a respeito de enfermidade, a primeira coisa que a gente precisa estar ligado é que Deus, ele é bom. E tudo que ele fez é bom. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, logo no capítulo 1 mesmo, falando a respeito da criação das coisas, a gente vai ver que no primeiro dia Deus fez o céu e a terra, e no final ele viu que era bom. Aí no segundo dia Deus criou, no final do dia ele olhou e viu que era bom. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, no final do dia, depois que ele criou todas as coisas, ele viu que era bom. E em nenhum momento a gente vai ver o mal acontecendo. Em nenhum momento a gente vai ver que Deus criou, ah, eu vou criar aqui a diabetes, ah, eu vou criar aqui o câncer, ah, eu vou criar aqui o dor nas costas, eu vou criar aqui o problema no ligamento. Em nenhum momento Deus criou essas coisas. Muito pelo contrário, tudo que Ele fez, no final Ele olhou e viu que era bom. E quando nós temos esse conhecimento, quando nós cremos nisso de fato, a nossa vida é transformada. Porque nenhuma informação distorcida, ela vai ter lugar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. As informações que vierem a respeito disso, elas não vão ter lugar. Então nós temos que ter muita convicção a respeito disso. E de onde então vem o pecado se não vem de Deus? Fala comigo, vem do pecado, vem através do pecado. A enfermidade, se ela não vem de Deus, ela vem de onde? Ela vem através do pecado. Deus, depois que Ele criou todas as coisas, colocou o homem lá, o homem e a mulher, Adão e Eva, e deu domínio para eles sobre todas as coisas. Mas ele foi e perdeu. Ele decidiu se alimentar do fruto, comer do fruto, e a partir do momento que ele comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou, o diabo passou a ter legalidade na terra. Ele passou a reinar. Ele passou a ser o governante da terra. E onde o diabo chega, a destruição acontece. A palavra diz que ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, aonde o diabo chega, destruição acontece. E aí, a partir do momento em que Adão peca, o pecado entra e a gente começa a ver um monte de desgraça acontecer na palavra. Está descrito na Bíblia, um monte de coisa ruim começa a acontecer. Isso era da vontade de Deus? Não era da vontade de Deus. Mas o pecado, porque o pecado entrou, essas coisas começaram a acontecer. Foi graças ao pecado. Então a gente não pode atribuir a Deus algo que não vem dele. Então a enfermidade, a gente não pode atribuir a Deus, não pode falar, ah, Deus está colocando isso aqui para me provar, provar minha fé. Ah, Deus colocou isso aqui na minha família, é hereditário isso aqui, então já era, já vou ter isso aqui e ponto final. Não, essas coisas não podem ter lugar no nosso coração, nem na nossa mente, nem na nossa boca. Porque Deus, Ele é bom. Ele é imutável. O mesmo Deus que criou todas as coisas e viu que era bom, é o Deus que nos criou para esse tempo. Então Ele não deseja que a gente viva uma vida enferma. Amém? E para isso ainda, depois do pecado ter entrado, Deus, Ele não queria que a gente ficasse separado dEle e não desfrutasse de tudo que Ele fez por nós. Então Ele tinha um plano de redenção para nós. E o plano de redenção envolvia uma pessoa, que é Cristo. Jesus. E Deus decidiu enviar o seu filho Jesus até a terra em forma de homem, assim como eu, assim como você, para passar tudo que nós passamos e pagar o preço do pecado. A palavra diz que o preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então alguém precisava pagar esse preço. E Deus decidiu enviar nada mais, nada menos do que Jesus. Glória a Deus, que Ele enviou Jesus. E Ele enviou Jesus Cristo aqui para cumprir o seu plano de redenção para nós, o plano da salvação. E a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a nossa vida é transformada. A gente sai do império das trevas e vai para o reino do Filho do Seu Amor, onde não existe pobreza, onde não existe miséria, onde não existe enfermidade, onde não existe problema, mas onde tem a plenitude. Amém? Então essa é a nossa posição hoje. A nossa posição hoje em Cristo é estar sentado com Ele. Ele nos colocou nesse lugar. Então a gente não está mais condenado a viver uma vida enferma, a viver uma vida de miséria. Não, a gente está, agora nós podemos andar em saúde divina. E se por algum motivo uma enfermidade vier, a cura está disponível. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha que poderoso isso aqui é uma coisa nossa, se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso aqui está disponível para você. Amém? Então você pode expulsar demônios agora. Você pode falar em novas línguas. Se você pode pegar em serpentes. Se você beber alguma coisa mortífera, isso não te fará mal. Mas olha a última parte. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a cura é uma coisa que foi disponibilizada para nós. Amém? É nossa, é um direito nosso. E se é um direito, nós precisamos desfrutar disso. Amém? E a primeira coisa para a gente poder receber a nossa cura, eu quero que vocês abram lá agora em Mateus capítulo 9, versículo 27. Agora, para a gente receber a nossa cura, a primeira coisa que a gente precisa ter é isso aqui. Essa passagem me chamou uma atenção. Eu vou ler aqui com vocês. Mateus 9, 27. E saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram e gritavam: tenham compaixão de nós, filho de Davi. E quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: que faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Eu quero chamar a atenção ali para o trecho em que Jesus fala para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Então quando nós estamos em... se a gente está passando por alguma enfermidade, primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Olhar para Jesus e fazer uma análise. Eu creio que Jesus pode me curar? Será que eu creio que Jesus pode me curar? Assim como ele perguntou ali. E os cegos falaram: não, eu creio. A gente crê que você pode nos curar. E aí a fé deles fez com que eles fossem curados. Então a primeira coisa é a gente poder olhar para Jesus e falar: Jesus, eu creio que você pode me curar. Porque é através do sacrifício de Jesus que nós recebemos a cura. Amém? Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse sido entregue pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, infelizmente a gente estava condenado. Mas por causa do sacrifício de Jesus, porque nós cremos nele, essa cura ela passa a ser disponibilizada. Amém? Então, por exemplo, se você pediu para alguém orar por você e você não recebeu a sua cura, pode ter certeza que o problema não foi a pessoa, porque não é a pessoa que cura. É a unção que cura, é o nome de Jesus que cura, é Ele que tem o poder para curar. Não é o vaso que foi usado, mas é o poder que está disponível no nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que nos faz avançar, é o nome de Jesus que transforma as nossas vidas. Amém? Então nós temos que fortalecer a nossa fé no nome de Jesus, crer que Ele pode fazer, e Ele realmente pode fazer tudo aquilo que a gente precisa. Amém? E a palavra diz lá em Hebreus, no versículo 1 e 2, que Ele é a expressão exata de Deus. Então, quando a gente olha para Deus e vê, por exemplo, as coisas ruins do mundo acontecendo, tem muita gente que a primeira pessoa que quer culpar é Deus. Ah, fulano morreu de enfermidade. Ah, Deus quis assim, Deus levou. Pelo amor de Deus, Deus não levou ninguém, gente. A enfermidade não vem dele, não. A enfermidade não vem de Deus. E uma prova disso é o que está escrito aqui em Hebreus 1 e 2. Está escrito assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, Ele fala conosco através de Cristo. Como que Cristo viveu aqui na terra? Como que Jesus andou aqui na terra? É dessa forma que Deus está falando com a gente. Através de Jesus. Através de Jesus, do que Ele fez. Em nenhum momento a gente vai ver as pessoas chegarem em Jesus e saírem da mesma forma. Muito pelo contrário. Se elas estavam passando por alguma tempestade, por alguma tribulação, as pessoas falavam: não, vamos lá até Jesus, porque eu tenho certeza que você vai ser curado. Porque eu tenho certeza que isso aí vai ser resolvido. Era assim que acontecia. Lá em Mateus 4, 23, está escrito... Vamos abrir lá. Mateus capítulo 4, verso 23. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Se Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, e Ele é a exata expressão de Deus, como é que a gente pode pensar que Deus coloca a doença? Não tem espaço para isso. Porque por onde Jesus passou, as pessoas eram curadas. Ele passava ensinando, pregando o evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então essa é a vontade de Deus. Que todas as pessoas que estão passando por algum tipo de doença, a partir do momento que recebem uma palavra, que ouve, se alimenta da palavra, tenha a sua cura garantida, receba a sua cura, tome posse dessa cura. Assim como todos que estiveram ao redor de Jesus receberam. Nenhuma pessoa que chegou para Jesus doente, saiu doente. Nenhuma pessoa, nada. Muito pelo contrário. Na verdade, um empecilho que a Bíblia relata a respeito disso, de pessoas que estiveram com Jesus e não tiveram a vida muito transformada, foram aquelas que o tornaram como comum, que não creram que ele poderia curar, como a gente leu anteriormente. Que foi o povo da própria terra dele. Que olhou para ele e falou, mas você não é filho de José e de Maria? Porque não creram que ele podia curar. E a gente crê que Jesus pode curar, amém? Ele pode, ele faz isso por nós. Ele faz isso por nós. Então nós não, quando a gente chegar e ter um encontro com Jesus, a nossa vida não pode continuar a mesma. A gente não pode achar que é normal, não, beleza, eu tenho isso aqui, eu vou morrer com isso aqui. Não, isso aí está dentro do pacote da salvação. Se você foi salvo, nasceu de novo, pode ter certeza que a vontade de Deus é que você receba a sua cura. A vontade de Deus é que você ande em saúde divina. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Vamos lá abrir agora a Bíblia em Romanos capítulo 10, 17. Romanos 10, 17. Como eu falei no início, a gente está num mundo mal. O mundo é mal. Infelizmente, pode ser que a gente seja cometido de alguma enfermidade. E não porque é da vontade de Deus, mas porque a gente está inserido num mundo mal. E se vocês fizerem um rema lá na apostila, vai trazer algumas bases, alguns fundamentos a respeito de motivos pelas quais as enfermidades podem chegar no nosso corpo. Uma delas é, por exemplo, a alimentação, você não cuidar do seu corpo, não fazer uma atividade física. Isso aí é uma consequência. Então, se você não cuida do seu templo, você pode ser acometido de alguma enfermidade. O diabo também coloca enfermidade. Enfim, existem vários motivos. Mas beleza, e quando isso acontecer? A gente precisa estar fundamentado. Como eu falei, o tema da mensagem é fé para receber cura. Então agora a gente vai começar a entrar, a falar um pouco a respeito de fé, para a gente receber nossa cura. E se você não está enfermo, para você ser fortalecido nisso. Amém? E poder impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Em Romanos 10, 17, está escrito assim: e assim a fé vem, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa realmente estar cheio da palavra. Nós ouvimos bastante sobre fé, sobre se encher da palavra, sobre ouvir a palavra. E isso faz total diferença nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade que a gente vai enfrentar. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Jesus falou isso, que no mundo a gente teria aflição. A gente não adianta a gente achar que, me converti, beleza, vou ter uma vida perfeita, não vou ter mais problema nenhum. Não. Infelizmente, a gente vai passar por problemas, mas em Cristo nós já vencemos. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas nós precisamos estar fundamentados na rocha, que é a palavra. A nossa fé precisa estar bem fortalecida. Porque nos momentos de pressão é onde a gente é realmente testado para ver se nós estamos cheios da palavra. Então, quando a enfermidade chegar, ou se você está passando por alguma enfermidade, um conselho, se encha da palavra. Sabe, seja cheio de versículos, conheça versículos, creia em versículos que está falando a respeito de cura divina. E aqui eu trouxe alguns versículos para a gente estar fundamentando, já que nós estamos falando a respeito de cura. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, esse é um versículo muito conhecido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! E lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E pelas feridas dele vocês foram sarados. Em Salmo 103, versículo 2 e 3, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa pecados e todas as iniquidades, e é Ele quem cura todas as enfermidades. Sabe, nós precisamos estar cheios dessa verdade, essas verdades precisam estar impregnadas no nosso coração, para quando uma dor de cabeça simples que vier, a gente saiba como rebater na palavra. Fala, não, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas essas enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele, esse castigo me trouxe a paz, me trouxe a cura, me trouxe a restauração. Foi o castigo que Jesus pagou. O preço do pecado, que é a enfermidade, que às vezes acomete o nosso corpo, foi pago por Jesus. Então a gente tem que se posicionar nisso. As contas não precisam ser pagas duas vezes. Então a gente precisa estar posicionado. Chegou alguma enfermidade? Não, eu não aceito isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu pudesse andar em cura. E eu vou andar em cura. Amém? E para a gente andar em saúde divina também, irmão, você não precisa chegar a uma enfermidade para você declarar a cura sobre você. Você pode viver os seus dias declarando isso. Não, eu vou andar em saúde divina, eu ando em saúde divina. O sangue de Jesus foi derramado sobre mim e eu não tenho por que passar por nenhum tipo de enfermidade. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos estar cheios da palavra. Então separe versículos a respeito disso. Medita neles, quanto mais você se encher deles, mais fé vai ser gerada. Uma porção de fé foi colocada em cada um de nós. Em cada um de nós uma porção de fé foi colocada. E a gente precisa fazer com que essa fé cresça, amém? A gente estava até no Verbo Casa nessa terça-feira, e a gente está falando sobre fé, né? E aí o Michael ali, até falou lá no Verbo Casa, no momento de partilhar, ele falou... A gente tem que entender que a fé não é de pedir, não. Não adianta a gente... Deus me dá fé, Deus me dá fé, Deus me dá fé. Não é por pedir. A gente precisa se encher da palavra. Quão cheio da palavra a gente está a respeito desses temas? Daquilo que você está passando? Quanto que você sabe de versículos a respeito dos problemas que você tem passado? Isso vai dizer muito do porquê você está passando isso. Amém? Então a gente precisa estar cheio da palavra. Cheio da palavra. A palavra é o nosso alimento, é ela quem direciona as nossas vidas. A palavra, ela tem que ser realmente o fundamento da nossa caminhada. É a palavra que transforma. Não é o que a gente faz, mas é a palavra em ação que faz com que as coisas aconteçam. Amém? Então uma porção de fé foi colocada para cada um. E é nossa responsabilidade fazer com que essa semente cresça. Fazer com que ela produza frutos, com que ela realmente crie raízes e cresça de fato. Então comece a crer para a cura de uma dor de cabeça que chegou no seu corpo. Às vezes a gente quer dar um salto grande e falar, não, eu vou ressuscitar um morto. Ah, eu vou levantar um paralítico. Mas você não ora pela dor de cabeça que chegou. Então a gente precisa começar a crer nas pequenas coisas. E essas pequenas coisas vão começar a te fortalecer. Essas pequenas coisas você vai ver que você impôs a mão sobre você e você foi curado, isso aí vai te gerar mais fé, mais confiança na palavra. E aí sua esposa vai estar com uma dor de cabeça, você vai e ora por ela e você vê que ela é curada, e aí isso te gera mais um pouco de fé. Aí você fala, não, agora eu vou no hospital. E aí você vai e entra nos hospitais, começa a orar pelos enfermos lá e esses enfermos vão ser curados. E a sua fé está sendo fortalecida, meu irmão. A sua fé vai estar sendo fortalecida. Mas tudo começa quando nós nos alimentamos da palavra. Porque é essa palavra que vai fazer com que a nossa fé cresça. Amém? Então separe versículos sobre isso, comece a meditar neles. Comece a meditar, comece a pensar. Comece a repetir ele nos seus dias. E você vai ver que isso aí vai gerando cada vez mais vida dentro de você. Cada vez mais vida. Você vai começar a olhar para o versículo de forma diferente. Poxa, mas isso aqui eu não tinha nem visto. E nada, que tudo que vier contra o versículo, você vai falar, não, mas a palavra não está falando sobre isso. A palavra não falou sobre isso. E se a palavra não falou, então é mentira. O apóstolo Bud, ele conta em uma de suas ministrações, teve uma época aqui no Brasil que começou a falar daquela H1N1. Não sei se vocês lembram, acho que sim, né? Começou a falar da H1N1 e nos jornais falava da H1N1, que todo mundo ia ter H1N1, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele se pegou confessando isso. Ele se pegou falando, ah, eu vou pegar essa H1N1 aí. E ele viu, se viu confessando, e aí, pá, chegou o H1N1 e pegou. Ele pegou o H1N1. E aí ele pegou e depois ele se arrependeu e ele conta isso, ele conta esse testemunho. Irmão, se você está falando que você vai pegar as coisas, infelizmente você vai pegar. A fé funciona para o bem e para o mal. A palavra diz que poder, vida e morte tá no poder da nossa língua. Então a gente precisa saber usar bem a nossa língua. A gente precisa confessar o que é correto. E a gente só vai confessar o que é correto se a gente sabe. Então se alimente da palavra, amém? Glória a Deus. E depois que você se alimentou da palavra, você vai conseguir colocar essa fé em ação. E é onde as coisas realmente são destravadas. Porque se a letra por si só, ela mata. A própria palavra diz isso, que a letra mata, mas é o Espírito que traz a vida. Então, só a letra, infelizmente, ela não vai ter muito efeito na sua vida. Essa letra precisa ser colocada em ação. E é a fé em ação que vai ativar coisas em nós. Amém? E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos abrir lá. Hebreus 11, 1. Esse versículo acho que está na cabeça de todo mundo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Às vezes você vai estar lendo os versículos ali que eu li antes a respeito de cura e enfermidade e você vai estar sentindo sintoma. Às vezes você vai estar passando por ela ali, pela enfermidade, sentindo sintoma. Mas nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Assim como está escrito ali, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se não foi manifesta a cura ainda, permaneça crendo, permaneça confessando, porque essa é a fé que vai produzir o fruto na sua vida. Amém? Não é por aquilo que você vê, não é por aquilo que você sente, é por aquilo que você crê. Esse é o fundamento da palavra da fé. Amém? Não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas por aquilo que nós cremos. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então às vezes você está ali passando por uma doença, está com uma doença, fala, não, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. E aí você está com aquela dor ainda. Não, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Jesus, ele foi pregado no madeiro para levar sobre si todas as dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E você está sentindo aqui, mas você permanece confessando. Porque a fé é a certeza daquilo que nós cremos e não daquilo que nós vemos ou sentimos. Então permaneça crendo na palavra, permaneça crendo na sua cura, permaneça crendo na manifestação disso no seu corpo. Amém? E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 a 15. Eu queria chamar o louvor, pode estar vindo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 a 15. Segunda Coríntios 4, versículo 13 a 15, está escrito. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Você já se encheu, você tem a palavra por dentro. Você já crê na palavra. Agora é hora de colocar para fora. Porque quem crê fala, amém? É o que está escrito aqui em 2 Coríntios, quem crê fala. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Muitas vezes a gente não pode cair, gente, é uma coisa que eu já me peguei fazendo várias vezes. Às vezes a gente está declarando a palavra por declarar. Às vezes você nem está crendo, nem está ouvindo o que você está falando. Está mecanizado o negócio. E aí não tem efeito. Por quê? É quando nós cremos, nós falamos e o fruto acontece. Creia primeiro, creia no coração, a palavra não pode sair daqui, a palavra tem que sair daqui. Do nosso coração, não é da nossa mente, é do nosso coração. Então você se alimentou da palavra, essa palavra foi para o seu coração. Então a partir de agora não é do seu intelecto, está vindo do seu espírito. E a palavra vinda do seu espírito, ela tem o poder para transformar. E aí você abre a sua boca e começa a confessar. Você abre a sua boca e começa a confessar, e essa palavra tem efeito. Aí ela começa a agir na nossa vida. E apesar de você não estar vendo, as coisas começam a acontecer. Você pode não estar sentindo, mas as coisas estão acontecendo. Você pode não ver as coisas mudarem instantaneamente, mas está acontecendo. E a diferença de quem crê e de quem anda por fé é essa. Ela permanece crendo, permanece confessando, permanece declarando o que quer. Isso faz a diferença. Amém? A gente não é papagaio. Nem devemos ser. A gente é cristão, então a gente precisa crer e falar. Crer e falar. Crer e falar a respeito daquilo que a gente quer. Amém? Glória a Deus. E eu anotei aqui para a gente ter muito cuidado com o que tem saído da nossa boca. Eu falei aqui do que a gente tem que falar. Mas quantas vezes a gente é pego só falando o sintoma? Quantas vezes a gente é pego, nossa, que dor de cabeça. Nossa, que dor. Nossa, meu Deus, isso aqui. Ah. Aí você declara a palavra uma vez e reclama 10. Declara a palavra uma vez, mas continua ali murmurando, reclamando da dor. Ah, você está crendo mesmo que você foi curado? Está crendo que você foi curado? Então por que você fica falando da enfermidade? Não estou dizendo que você vai negar os fatos. Não estou dizendo que você vai negar, não estou sentindo, não. Está doendo ali, mas não estou sentindo. Não estou falando que você vai falar isso, mas você vai falar a palavra. Amém? Você vai falar a palavra. Declarar o que Deus fala a respeito disso. Amém? Outra coisa que era muito comum. Eu, quando eu era menor, eu tinha rinite, eu nem lembro, glória a Deus. Eu tinha rinite. Eu não podia ver nada, um pozinho assim, entrar num lugar um pouco empoeirado, que eu começava a espirrar. E aí eu tinha problema de respiração, eu só dormia depois de fazer uns 15, 20 minutos de inalação, pingado umas gotas dos negócios lá. Só assim eu dormia. Todo dia era pendurado no inalador para eu poder dormir. E aí a respiração ofegante, eu sempre gostei de jogar bola. Eu nunca conseguia correr muito porque o pulmão fechava, apertava ali, não tinha fôlego. Eu começava a respirar acelerado. E eu lembro que um dia a gente estava numa reunião da igreja mesmo, era no hotel, inclusive, ainda veio um irmão, o Erênio Ramiro. E aí ele ministrou sobre aquilo, eu era criança ainda, eu devia, não sei que idade, mas eu era bem criança. E uns 10, eu não sei, tinha brigado uns 10. Era bem criança mesmo, e aí eu estava lá nessa conferência, eu estava sentado lá, despretensiosamente, ele pregando. E aí ele olhou para mim e falou, o que você tinha? Isso já mostra muito a fé que ele tinha naquilo que ele estava ensinando. Porque ele não olhou para mim e falou, o que você tem? Ele falou, o que você tinha? Aí eu falei, eu tinha rinite. Ele falou, então pronto, você foi curado. Simples assim, não precisou de um sermão, não precisou de nada. Ele creu, eu criei e recebi. E recebi, e eu não preciso mais disso. Não preciso mais ficar fazendo inalação. Não preciso, isso aí foi vencido, foi passado. Mas por quê? Porque criei. Eu criei no nome de Jesus, eu criei que Jesus ele podia me curar e ele me curou. Isso está disponível para você, está disponível para mim, para todas as pessoas. Basta a gente crer que Jesus desceu do céu, veio como homem, pagou o preço do pecado que era nosso e concedeu aquilo que a gente precisava. Amém? Glória a Deus. Então a gente não vai mais andar por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Essa é a razão da nossa vida cristã. Não ande pelo que você está vendo, irmão. O que você crê? Você que está passando por um tipo de enfermidade, o que você está crendo? Você crê no quê? Amém? Se encha da palavra. Se encha da palavra. Comece a declarar. Crê que ela pode transformar a sua vida. E com certeza ela vai transformar. Amém? Assim como transformou de muitas e muitas pessoas. E vai continuar transformando daqueles que creem. Amém? E para finalizar, eu anotei um tópico aqui chamado uma ação correspondente. Nós precisamos ter uma ação correspondente com relação à palavra, com relação às coisas. Sabe, eu falei aqui, eu ministrei aqui sobre cura. Mas eu falei a respeito de Jesus. E Ele é o caminho para que essa cura possa ser manifesta. E sabe, se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não creu que Ele desceu do céu, veio como um homem, pagou o preço do seu pecado. Se você nunca fez essa confissão, se você nunca realmente creu de fato nisso, essa é a hora, meu irmão. É hora de você crer na palavra. Crer que Jesus, Ele transformou a sua vida. E crer que Ele pode te curar se você está passando por alguma enfermidade. Isso está disponível para os filhos. Amém? Se você é filho, está disponível para você. E se você não é, a oportunidade é essa. Eu queria que vocês, que a igreja ficasse de pé, por favor.